como nós estamos usando o texto de Davi e Golias, toda semana eu estou falando isso, você conhece esse texto, você conhece essa passagem, e nós estamos aplicando ela nas nossas vidas. Nós estamos hoje, então, na última ministração de gigantes ao chão. Nós entendemos que Davi, ele teve momentos de obediência ao seu pai, porque o pai dele deu uma ordem a ele, fala, vai lá, leva alimento aos teus irmãos, vai lá, cuida dos seus irmãos, e nós vemos a obediência que Davi teve. Ele cuidava das ovelhas do pai, ele foi levar a comida para os irmãos, e depois ele foi saber como os irmãos estavam, porque ele deixou a comida com o guarda, e depois foi lá saber como os irmãos estavam. E esse momento eu quero derrubar mais um gigante aqui. O gigante de falta de compaixão pelo irmão, de falta de amor pelo irmão, porque aqui ele foi ver como os irmãos estavam. E é isso que eu e você, como filhos de Deus, nós temos que fazer. Nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que... Então não é só no momento da alegria, você está participando lá do churrasco, lá você está lá curtindo aquela festa com aquele irmão, comemorando. Não, mas é no momento também de sofrimento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, não é só no momento de festa, querido. Davi, ele tinha responsabilidades. Tanto que quando ele estava lá cuidando da ovelha, das ovelhas, ele deixa as ovelhas com outro pastor e vai lá levar comida para o irmão. Davi era um cara responsável. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela está com uma cara de responsável nessa manhã. Davi, ele decidiu em seu coração enfrentar aquele gigante. Ele resolveu tomar posição e lutar. Sabe quais são os gigantes que não caem na sua vida? São aqueles que você não toma a posição. Você não tomando posição e não prestando atenção também na palavra, não prestando atenção no que Deus está falando, vai fazer com que você não derrube gigantes. Porque a palavra de Deus é a única que tem a vida eterna, que vai nos levar até essa vida eterna. E se conhecereis a verdade te... Então quanto mais conhecer a palavra, quanto mais decreto a palavra, quanto mais buscar a palavra, mais nós vamos ser abençoados. Davi, ele usou a sua habilidade. Qual que era a habilidade que ele tinha? Hoje um estilingue para nós, mas existe aquela funda mesmo. Ele usou a habilidade que ele tinha. Ele não ficou esperando ser o melhor de todos, não. Ele não ficou esperando um anjo vir do céu e derramar e trazer uma maleta de dinheiro para ele, não. Ele usou a habilidade que ele tinha. O que ele tinha era um pedaço de madeira e com um pano na ponta, que é a funda. Ele tinha isso, ele usou a habilidade dele, ele usou o alforje dele. Usou o que naquele alforje? Pedras que estavam na beira do ribeiro. Usou o que tinha. Não fique esperando você ser o melhor, o maior capacitado para ser usado pelo Senhor. Usa a arma que você tem hoje, usa o dom que você tem hoje. Não precisa esperar você ser o bam, 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 porque você não vai ser. Porque sempre vai ter alguém melhor que nós. E o problema é esse. E a gente não conhece quando as pessoas são melhores que nós. Porque quando eu não reconheço que ela... Aliás, eu reconheço que as pessoas são melhores que nós. E aí através desse sentimento, a fulana é melhor que eu, eu não consigo destravar na minha vida, não consigo destravar no meu ministério, porque existe alguém melhor que eu. Não. É o que você tem hoje. O que, que você tem hoje que pode ser usado pelo Senhor, use. Quando ele foi lá enfrentar o Golias, Ele não esperou o gigante ir até ele. Ele foi até lá. Ele andou em direção de Golias. Ele foi para enfrentar. Ele não esperou vir. Saiba que eles vão vir também. Saiba que gigantes vão aparecer. Mas quando você entende que algo é gigante, você busca derrubar ele, tenha certeza de uma coisa: o primeiro passo você já deu, é a posição, a convicção de que Deus está com você. Ele usou também a boca contra o gigante. Você vem comigo com paus e pedras e lanças, e eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele declarou que Deus estava com ele. Ele usou a boca dele para a bênção. Não usou a boca dele para aquele gigante que a gente derrubou esses dias. Qual foi o gigante que nós derrubamos da boca? Argumentação? Autopiedade? Mentira? Fofoca? Esse é um gigante da nossa vida. Nossa, eu vi alguém cutucar alguém assim. Daqui dá para ver, irmão. Mas glória a Deus. É só um resumo daquilo que nós falamos esse mês. Porque Deus, ele chamou muito a minha atenção a algo que eu quero trazer para a igreja. Mas calma aí que nós vamos falar já. Davi, ele teve atitude. E nós temos que ter atitudes. Quais atitudes? De orar. Tem orado, irmão? Tem buscado o Senhor? Tem se entregado, se derramado a Ele? Ou só espera domingo às 10 da manhã para chegar e falar com Ele? Na quarta-feira na célula? Ou naquele cafezinho de manhã que você agradece pela noite e pede a bênção para o dia? Ou naquela hora de dormir que você vai lá? Mas você tem separado e falado assim: esse momento aqui é para o Senhor? Você tem lido a palavra? Tem meditado nela? Porque a Bíblia diz: medita nessa palavra de dia e de noite, todo o tempo. Nós temos que ir à luta, querido, na posição para derrubar os gigantes da nossa vida. Só que existe uma arma que nós podemos derrubar mais gigantes na nossa vida. Existe, além da oração, além da leitura da palavra, além da posição, além de ir à luta, existe uma arma que nós podemos usar, que é uma arma poderosa para as nossas vidas. Pergunta para o irmão que está do seu lado: que arma é essa? Vamos ver se ele responde para você. Quem sabe que arma é essa? Obrigado, Davi. É o jejum. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Teu amor. Mateus capítulo 17, versículo 14. Diz assim: quando chegaram onde estavam a multidão, um homem se aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Versículo 16. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17. Respondeu Jesus: ó, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga um menino. versículo 18. Jesus respondeu. Perdão, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Daquele momento em diante, ele ficou curado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Versículo 19. Então os discípulos aproximou-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E com certeza essa é uma palavra que você já conhece. Versículo 20, respondeu ele: porque a fé que vocês têm é pequena. Existe uma outra versão, que eu não lembro o que está escrito agora, mas existe alguma versão aí diferente da fé pequena? Pouca fé? Existe, então, pouca fé, por isso vocês não conseguem expulsar demônios. Então, qual que é o gigante que eu tenho que derrubar hoje? Qualquer um demônio? Qual que é o gigante que eu tenho que derrubar hoje? Da incredulidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu tenho pouca fé, eu não estou ouvindo a palavra de Deus, eu não estou buscando a Deus, eu não estou orando, não estou me entregando. E ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Eu asseguro que vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a esse monte: vem para cá ou vai para lá, ele vai. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Está muito claro aqui para nós que a falta de fé é falta de ler, é falta de buscar a Deus. E essa falta de fé me traz uma incredulidade. E a incredulidade só pode ser derrotada com jejum. A falta de fé só pode ser derrotada com oração e jejum. Então Deus ministrou ao meu coração essa semana toda que esse espírito da incredulidade, não adianta eu vir aqui declarar sobre a minha vida ou sobre a sua vida que vai sumir, que você vai derrubar. Não, porque a minha depende de mim e a sua incredulidade depende de você. Então não vai adiantar eu vir aqui declarar sobre a sua vida se você não orar e não jejuar. Ah, mas eu creio, Glauco, eu creio que tenho fé, eu creio que nem preciso jejuar. A direção do Senhor para as nossas vidas é que nós venhamos a jejuar sempre. Ele nos deu esse exemplo. Jesus nem precisava disso, mas logo no início ele já ficou logo 40 dias. Já deu logo o maior, vai, vamos dizer assim, dos testemunhos para mim e para você acreditar que jejum é uma arma. Abra comigo novamente, Romanos capítulo 10. O Glauco vai fazer eu passar fome. Fica tranquilo, vou passar junto com você. Eu cheguei aqui de manhã, na hora que eu entrei ali na cozinha, aquele cheiro de comida, porque fizeram almoço aqui ontem. Aí alguém foi dar uma beliscada hoje, na hora que chegou, eu virei para Olga e falei: Olga, que cheiro é esse? Ela falou: é a salsicha lá. Eu falei: mas você comeu? Eu falei: você já comeu? Ela falou: não, eu tô de jejum. Ela falou: você vai comer? Eu falei: não, também, eu também tô. E vou falar, a gente vai passar por momentos que vai ter que resistir. Mas a gente vai conseguir. Eu resisti ali, pegar aquele molinho com aquela salsicha, colocar no pão e comer. Mas hoje não dava, né? Ainda mais uma palavra voltada a jejum. Então vamos ter que renunciar à comidinha. Vamos ter que renunciar algumas coisas na nossa vida. Porque gigantes precisam cair, e muitas das vezes são gigantes ainda que nós nem imaginamos que existem na nossa vida. Ou gigantes que a gente achou que já derrubou, mas ainda não, continua fazendo. Mas através do jejum, da oração, aí eu creio no poder do Senhor para vir realmente e dissipar tudo isso. Será que você crê mesmo que jejum é uma arma? Será que você acredita mesmo que jejum pode levar você a ter mais intimidade com o Senhor? Romanos capítulo 10, versículo 16 diz assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Ou seja, nem todo o povo de Deus aceitou as boas novas. Aí ele diz, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. Versículo 18. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e todas as suas palavras até os confins da terra. Novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e eu provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Versículo 20. Isaías disse ousadamente: fui chamado por aquele que não procurava, revelei-me àqueles que não perguntaram por mim. Mas a respeito de Israel, o tempo todo entendi as mãos, e a um povo desobediente e rebelde. O que Isaías está falando aqui? Olha, será que eles não ouviram a palavra? Será que eles não entenderam? Não, eles ouviram sim, a voz ressoou por toda a terra. Será que eles não entenderam? O que está acontecendo? Porque eu, Isaías está falando assim, eu nem estava procurando ele, nem ele a mim. E quer saber? Eu me coloquei para ser usado por ele. Ele está falando lá, existe um povo que ele vai receber mais do que o próprio povo de Deus. E esse povo, ele está dizendo que é um povo desobediente e rebelde. Aonde nós nos encaixamos aqui? Aonde nós precisamos entender quem nós somos aqui? Que nós não somos israelitas, mas nós aceitamos Jesus, deixamos de ser criatura e passamos a ser chamados filhos de Deus. E essa mensagem é para mim e para você. Então, independente se você nasceu em Israel ou não, hoje nós somos esse povo de Deus, povo do Senhor. Então essa palavra é para mim e para você também. Essa palavra é para nós. Nós precisamos obedecer essa palavra. Nós precisamos entender essa palavra. Nós precisamos buscar a Deus através da palavra. Foi cantada aqui a boa parte. Você sabe lá que Maria e Marta estavam numa casa. Quem escolheu a boa parte? Maria. Estava onde? Mas também não é para deixar a casa suja, fica tranquilo. Marta estava preocupada lá, inquieta, com muitas coisas. Talvez não é assim que está o nosso coração, não inquieto e preocupado com tantas coisas, que deixa de buscar a boa parte, que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor, se derramar a Ele. Talvez nesse momento, vai, de tanta tribulação nas nossas vidas, sei lá, na vida pessoal, na vida ministerial, na vida profissional, conjugal, será que não é um chacoalhar de Deus também para a gente vir se entregar a Ele? Vir buscar a Ele? Será que esses momentos Deus não usa para nos abençoar? Com certeza Deus usa para nos abençoar. Eu ouvi uma palavra uns tempos atrás, cheguei até a ministrar ela já. Eu não acredito se eu já ministrei aqui, mas Deus, Ele não te abençoa quando Ele fala sim. Deus, Ele te abençoa quando Ele fala não. É no não que Deus te abençoa. É no não que você cresce. É no não que você entende a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E muitas das vezes nós queremos o que? O sim de Deus. Sim, sim, sim. Eu sei de um texto em Números, não lembro se é 11 ou 14, que o povo está reclamando lá que não tem mais carne para comer. reclama do maná que Deus manda todo dia. E Deus manda então lá as codornizes e o povo morre com a carne na boca. Olha o sim de Deus, tá bom, vocês querem? Então toma. Sim, abençoa eles. Não, eles morreram com a carne na boca, morreram de gula. Com certeza esse povo não fazia jejum. Agora, como que esse cara que está aí, esse gordo que está aí, está falando de jejum para mim? Eu não sei, eu só sei que Deus me mandou também. E eu vou fazer também. Precisamos. Porque tem demônio na nossa vida que só vai sair com jejum e oração. E um deles é a incredulidade. Não podemos mais dar valor às coisas do mundo. Ter os olhos nas coisas do mundo, não. Vamos buscar o Senhor. E através do jejum e da oração. Agora, quais motivos nós temos para jejuar? Vamos lá. Eu vou só citar os versículos e depois mando no grupo lá. Porque se for ler todos os versículos, vai tomar muito tempo. E não estamos com tanto tempo assim. O jejum deve fazer parte da nossa vida diária, não apenas em momentos de tribulação. E agora, quais os motivos para buscar a face de Deus e nos humilhar? Isso está escrito em Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23, e também em Neemias, capítulo 9, versículo 1 e 3. Para buscar a Deus e se humilhar. Qual o outro motivo de jejum? Para que o Senhor mude situações. Isso está em Jonas, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Para mudar situações. Quais mais versículos então, Glauco, tem que mostre os motivos? Isaías capítulo 58, versículo 6. Para soltar os cativos. Para você ser usado por Deus. E nesse Isaías 58 ele diz lá assim ainda: o povo só jejua um dia só na semana e quer que Deus receba, quer que Deus aceite. Então não se trata de apenas um dia na semana. O que eu quero trazer aqui para nós vão ser, é claro que, um leque de tipos de jejum. Você vai escolher qual você vai querer. E você vai escolher se você quer também, porque ninguém vai te obrigar. Porque o interessado maior aqui é eu e é você. Isso é fato. Agora em Daniel capítulo 9, versículo 2 e 3... E depois versículo 21 e 22 mostra que é para receber revelações. Mostra que é para receber revelações. Daniel não recebeu a revelação lá? Pois é. Mas depois de jejuar. Depois em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, para subjugar o corpo. E eu vou depois colocar esses versículos. A Sandra anotou todos, Sandra? Quase todos. Mas eu vou pegar e mandar lá no grupo. E como vai funcionar então esses motivos, Glauco? Por que que eu vou orar? Para quem que eu vou orar? Como eu vou orar? Pela manhã eu vou lançar no grupo todos os pedidos de oração que nós, aliás, todos os motivos de oração. Cada dia eu vou lançar no grupo. Eu vou nesse jejum, em nome de Jesus, dos 40 dias. Eu vi que eu não estou sozinho. Não é 40 dias direto, tá? Sem comer, sem beber. Não, calma. Não estamos para tanto assim. Mas aí de manhã eu lanço lá o motivo. Por exemplo, claro que amanhã vai ser o motivo da nossa família. Nós vamos orar pelas nossas famílias. Aí terça-feira, Vamos orar pela nossa liderança. Quarta-feira, vamos orar pela doença, vamos orar. E aquilo que for aparecendo, que as pessoas forem me mandando e pedindo também, eu colocarei. Então vai ser em conjunto. Eu estou aqui convidando você para nós jejuarmos junto. Glauco, mas eu tenho que fazer os 40 dias? Não, querido, não precisa se você não quiser. Mas se você quiser, vai ser muito bom. Vou ficar então de que forma aí, sem comer e sem beber? Não, tem tipos de jejum. O jejum de Daniel, ele se absteve dos manjares. Ou seja, o que é um manjar para você hoje? Uma barra de chocolate? Uma Coca-Cola bem gelada? O que é um manjar para você hoje? Assistir um futebol? O que é um manjar para você hoje? As mídias sociais? O que é um manjar hoje para você? Aliás, uma observação. Ah, Glauco, eu vou jejuar a mídia social. A Bíblia diz que jejum é sobre comida. Não que não, você não possa jejuar também a mídia social. Pode também, mas não apenas a mídia. Mídias sociais, não. É também se abster dos alimentos. Naquela época não existia mídia social. Mas acredito que hoje, se tivesse alguém para escrever qualquer um deles para falar de jejum, jejua também, o Facebook, o Instagram. Ah, eu acho que ia escrever, hein? Glauco, mas jejum não é secreto? Jejum eu não tenho que guardar para mim e não falar para ninguém? Mateus capítulo 16 e 17. Mateus capítulo 6, 17 e 18 diz assim: mas você, quando jejuar, unja sua cabeça, lave seu rosto, a fim de que não pareça aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai que está em secreto. E seu pai que está em secreto vai ver em secreto e lhe dará a sua recompensa. Isso é um jejum particular. Particular. Eu vou jejuar por causa de uma causa, unja a cabeça, fica bonitinho e tal. Lava o rosto, não fica demonstrando aí que você está com fome, que é o meu problema às vezes, a fome, meu e da Ana. Né, Ana? Somos aqui, sinceros em falar que é o nosso problema. Fica bonitinho, queridinho, fofinho, mas faça em particular. E tem também Joel que chega e proclama um decreto de jejum a um povo. Então não tem como ser particular. Então tem as duas formas: ou particular, ninguém precisa saber, ou também um jejum coletivo. Então não é nenhum nem outro, porque tem gente que fala, quando está jejuando, ninguém pode saber. Depende do tipo de jejum. Esse nosso, todo mundo vai ficar sabendo, não tem problema. É um jejum coletivo, sim ou não? Um aspecto pessoal da prática do jejum é uma busca particular para buscar intimidade com Deus. Isso independente das formas, sendo elas particulares ou sendo no coletivo, que é o que eu estou apresentando aqui hoje. Independente delas, é para buscar uma intimidade com Deus. No Novo Testamento há vários momentos que eles jejuaram. Em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3 diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, no Novo Testamento também existe essa forma de jejum clara. Todo mundo está sabendo e todo mundo está jejuando. E olha que interessante. Quando eles estão jejuando ali e orando, quem fala com eles? O Espírito Santo. Então, quando eu não estou orando, não estou jejuando, quem fala com você? Para quem você tem dado ouvido é para quem você tem buscado ou deixado de buscar. Se deixar de buscar, você tem dado ouvido ao inimigo. Mas se você tem buscado ao Senhor, é o Espírito Santo que fala com você. E o espírito da incredulidade, o gigante da incredulidade, vai cair através de nós jejuarmos. Por isso que eu falei para você aquela hora algo. Ah, você está de jejum? Fica atento à palavra de hoje. Que é mais ainda. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho uma vontade tremenda de estar perto de Deus todo o tempo. Todo o tempo. Quando eu me converti, eu lembro que a minha irmã dizia para minha mãe: o Tato ficou bitolado, o Tato ficou fanático, o Tato ficou fanático. Ah, meu Deus, como eu quero aquilo de novo. Sabia, irmãos, que quando eu me converti, eu assistia novela. Acho que eu já contei aqui, mas todo mundo não estava aqui. Eu assistia, era um noveleiro. Giovanni também, né, Giovanni? Não, você falou que era noveleiro também. É. É. Não agora. Não, nós somos libertos. Mas quando eu falo da minha irmã, eu lembro desse caso. Minha irmã ainda não era convertida e estava lá assistindo. Eu dormia no quarto do fundo. E tô lá numa briga comigo, e a novela, e eu ouvindo, né? Eu tô sentado e tô ouvindo. E a novela rolando. Como isso consegue prender o ser humano? Como isso consegue? E de repente falei, não, vou assistir só mais esse capítulo, vai. E saí do meu quarto e fui para lá. Na hora que eu sentei na sala, cara, no sofá, acredita que um personagem disse pro outro: sai daqui que aqui não é seu lugar. Cara, eu levantei na hora e voltei pro quarto. Era a cena, nesse momento, um personagem falou pro outro. Não lembro que novela. Talvez. Maria do Bairro. Eu não lembro, pra falar a verdade, eu não lembro. Eu assisti Laço de Família. Então, eu não sei qual foi. Mas exatamente isso, quando eu aceitei: sai daqui que aqui não é seu lugar. E eles estavam brigando e discutindo. Meu Deus. Deus usa até a novela pra falar. Basta você estar pertinho dele. Naquele momento em Atos, toda a igreja estava reunida em jejum. Eu quero que isso aconteça aqui nesse lugar, cara. Que coisas vão vir para as nossas vidas, que milagres vão acontecer. A igreja estava reunida orando e jejuando. Agora, você imagina na hora que eu lançar no grupo lá: ó, vamos orar por tal coisa, e à noite já vem a resposta. Coisas pessoais. Já vem a resposta, por quê? Porque não é só você que está orando, você não está sozinho. Nós não temos que viver sozinho. Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola é tolo. Não temos que estar sozinho. Agora você imagina todo mundo jejuando. Ah, o Luiz pediu para orar, porque agora ele vai participar de um campeonato lá. Vai, Luiz? Não vai, né? Tá. Não vai. Você vai ter que puxar mais ferro. Mas o Luiz fez um pedido aqui, ó, um pedido especial. Puf. Talvez nem seja de manhã, seja tarde. E à noite já vem a resposta: pastor, agradece, vou agradecer aqui que já aconteceu. Eu gostaria muito de a gente viver juntos esse sobrenatural que Deus pode fazer nas nossas vidas. A igreja orando juntos são sensíveis à voz do Espírito Santo. Sensíveis. São capazes de obedecer a sua palavra. Quando a pessoa ora em jejum, ela é capaz de obedecer a palavra de Deus, porque fica sensível à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes nós estamos sem direção da nossa vida porque nós estamos sem comunhão. Porque a comunhão com Deus gera direção. No Antigo Testamento, vários profetas proclamaram jejum. Por que que nós não estamos fazendo isso? Por que que a igreja de hoje não está fazendo isso? Por que que, infelizmente, essa prática foi deixada de cantinho? Porque hoje existem as melhores picanhas? Porque hoje existem os melhores contrafilé? É. Porque hoje existem os melhores pudim? Sim. Mas isso não pode tomar conta da nossa vida. Essas vontades não vão tomar conta da nossa vida. Nós vamos declarar um jejum na Igreja Cantareira. Volto a dizer, você é obrigado? Não, mas por favor, participe. Eu consegui 7 dias, Glauco, glória a Deus. Eu consegui 21 dias, Glauco, glória a Deus. Eu consegui os 40, Glauco, glória a Deus. Glauco, eu não consegui ainda, glória a Deus, também não tem problema. Mas se você começar a entender isso, é claro que você vai conseguir, porque você vai se esforçar cada vez mais. Glauco, acabou os 40 dias, mas eu vou continuar. Meu Deus, como vai ser forte esse momento, e eu creio nas nossas vidas. O jejum vai trazer para nós direção, vai trazer para nós restauração, o jejum vai trazer para nós libertação, cura, transformação. O jejum vai fazer com que nós venhamos a subir de nível. E não só um nível espiritual, mas com certeza um nível de comunhão com a família. Com certeza um nível de comunhão com os irmãos. Com certeza um nível de comunhão no seu trabalho. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Você também? No Antigo Testamento, o profeta Joel declarou: proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Um exemplo de jejum público, convocado por um líder que foi Joel. Eu aqui, estou aqui publicamente, convocando você também para um jejum. Para que algo aconteça nas nossas vidas, num todo. Não apenas no chamado, na espiritual, não, mas num todo. Num todo, todas as áreas da nossa vida. Que jejum que você vai fazer, Glauco? Eu vou fazer o parcial. Não consigo fazer o total. Vou fazer os 40 dias total? Não vou conseguir ainda. Vou ficar 40 dias. A Bíblia diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias, teve fome. Então apresentou que ele não teve sede. Então provavelmente ele estava bebendo água nesses 40 dias. Até porque existem estudos que, se o corpo humano ficar sem a água, acho que depois de 5 ou 6 dias, vai dar ruim. Mas você sabe que Moisés, a Bíblia diz que jejuou, ficou sem comer e sem beber os 40? Isso é um tipo de jejum sobrenatural. Quer tentar fazer ele? Fica com a garrafa do lado. Se não conseguir, você toma. Mas Moisés fez um jejum sobrenatural. E ele conseguiu. Então eu vou fazer o parcial. Vou abster de alguns alimentos certas horas. Nunca vou conseguir fazer o total. Então faça o que for melhor para você. Eu vou fazer total, Glauco, de tal hora a tal hora. Ótimo. Eu vou fazer também o total de tal hora a tal hora. E depois ainda o parcial. Depois ainda se abster de alguns outros alimentos. Lá na casa de recuperação, não era obrigado a fazer, mas tinha jejum lá de sexta-feira. O que que acontecia? Eu ia lá, ó, jejum e tal, vamos orar, beleza. Quem não for tomar o café da manhã, avisa amanhã. Isso na quinta-noite. Avisa para o café não ficar pronto. Mas eles chegavam lá e falavam assim: não, vou tomar café. E de manhã resolviam não comer. Ah, estou no jejum agora. O que que eles faziam? Guardavam o pão e o café para comer meio-dia junto com o almoço. Oxe! Aí eu fui abrir os armários. Claro que sempre tem aqueles que contam. Aqueles que vão lá e falam: pastor, está cheio de pão lá nos armários. Pão? É, eles guardaram os pão para comer meio-dia. Não adianta você se abster do alimento naquela hora da manhã e depois do meio-dia se almoçar e comer aquele alimento mesmo. Você se absteu do quê? Só ficou passando fome à toa. Então não vou ficar sem comer aqui essas 12 horas, Glauco. mas depois eu vou comer um boi inteiro. Não. Vai devagar. Não é assim. Jejum parcial é aquele em que o jejuador se propõe à privação de certos alimentos. É o exemplo claro que Daniel nos dá. Daniel se absteve. E a Bíblia diz que ele comeu fruta, verdura e legumes por 21 dias. Fruta, verdura e legumes. Então é um parcial. Nós temos várias coisas que nós podemos tirar da nossa alimentação para fazer jejum. Mas por favor, não passe mal. E você que não pode, não faça. Porque tem gente que não pode fazer jejum. Existem algumas situações na área da saúde que não permite o jejum. Tem que comer, senão vai passar mal. Fica tranquilo. Jejum é outra coisa. Jejum a boca, talvez. Os olhos. Aí faz com que o jejum aconteça de uma certa forma. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, ou seja, 7 vezes 3, 21. Não comi nada que fosse saboroso. Isso ele está falando, não comi nada que fosse saboroso. Se é saboroso para você, tira ele um pouquinho aí. Tira. Cadê o Fábio com a coca? Se é saboroso, tira fora. Ele fala, não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne e nem vinho. E não ungi com óleo alguém. Até que passaram as 3 semanas. Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Existe então uma forma de jejum parcial, que particularmente adotado com total de horas e depois o parcial, eu acredito que o sobrenatural vai vir. Hein, Moraes? Fala sério, hein? Eu não vou poder ir lá na casa do Moraes comer aquele pãozinho com mortadela, cara. Você não sabe, Moraes, mas eu vou contar aqui. Eu saí da sua casa com mais vontade de comer pão com mortadela. No outro dia eu tive que comprar pão com mortadela para comer. Mas chegou, não era a mesma mortadela que você comprou. Não era defumada. Aí eu esqueci, puxa, tinha que ser defumada. Porque eu acho que... eu tenho certeza que o pão com mortadela mais gostoso que eu comi foi o que o Moraes fez na chapinha. Usou uma chapinha lá ainda. E eu fiquei com a vontade no outro dia de comer mais ainda. Tinha alguém em casa. Tava dando. Não tava falando. Vou comer porque eu fiquei com vontade por causa do Moraes. Vou comprar uma chapinha daquela. O propósito de Daniel em jejum era, claro que espiritual. Mas o jejum vai abençoar todas as áreas da nossa vida. Física, financeira, emocional, espiritual, tudo. O jejum parcial, que é esse que nós estamos falando, é a melhor forma de iniciar um jejum. Pode servir como preparação para jejuns prolongados. Comece por aqui, pelo parcial. Depois você fala, quer saber, agora eu vou ficar 24 horas. E você consegue. Ah, agora eu vou ficar 30 horas, conseguiu. Mas comece pelo parcial. Não tira tudo de uma vez que o corpo vai sentir. Imagina eu, se eu tirar tudo de uma vez. A Ana está olhando com uma cara de dó para mim, falando, esse vai passar fome. Vou. Mas para receber aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Essa é uma palavra que é tão pouco ser ministrada, até por mim mesmo. Talvez é a primeira vez. É a primeira vez que eu ministro aqui na igreja. Na casa de recuperação até era mais frequente porque era semanal. Mas aqui é a primeira vez. 2 anos e 4, 5 meses. Olha como o jejum é colocado de lado e eu estou confessando isso. Mas vamos entender que o jejum tem que fazer parte da minha e da sua vida. É muito simples de entender. É muito simples de receber essa palavra. mas é um pouco difícil de colocar ela em prática. Mas essa pessoa que está do seu lado, ela está com uma cara de que ela vai conseguir. E fala para ele: eu vou conseguir mesmo. O Eduardo está até chorando já. Calma, Du. Isso aí, os dois, né? Eu ouvi você falar os dois. É os dois? Fica de pé aí no seu lugar. Esse tipo de palavra, acredito eu, no meu coração, que é um tipo de palavra que tem que trazer em nós mais alto, Fê. Conserto. Eu estava segurando para falar uma palavra mais pesada, mas conserto caiu melhor. Sim, eu ia falar vergonha na cara. Era mais pesado, né? Mas conserto é melhor. Porque não tem como servir ao Senhor se não praticar isso, cara. Porque o próprio Jesus fez isso. As grandes histórias da Bíblia estão debaixo de jejum. As grandes histórias da Bíblia são construídas através do jejum. O ministério de Jesus só começou depois que ele jejuou. E como é que eu vou começar um ministério? Como é que eu vou atuar em ministério? Como é que eu vou servir em ministério se eu não tiver essa prática? Então é uma manhã de conserto para mim e para a sua vida, de tomarmos posição. Muito simples de entender, um pouco mais complicado de se praticar. Mas nós vamos conseguir, eu creio. Eu quero declarar que a partir de amanhã nós estamos nesse jejum. Que a partir de amanhã nós vamos fazer isso como uma prática nas nossas vidas. Qualquer dúvida, fala com a gente. Glauco, o que você acha assim, assado? Eu acho assim, eu acho assado. Dá pra gente falar tudo em apenas 30 minutos. Mas se você já tem uma consciência clara que isso é necessário, por favor, olha o que Deus está falando conosco hoje. Através disso eu sei que barreiras, nós vamos passar várias barreiras. Através disso nós sabemos que Deus vai nos usar cada vez mais. Então eu quero convocar aqui a Igreja Cantareira para um tempo de jejum, um tempo de aproximação ao Senhor. Como eu disse, eu vou nos 40. Você não é obrigado, como eu disse. Mas por favor, tente isso. Não é por obrigação, não é por força, mas tenta. Faz em nome de Jesus, porque eu sei que coisas vão acontecer sobrenaturais sobre a sua família. Eu sei que coisas sobrenaturais sobre o seu físico vai acontecer. Eu sei que coisas sobrenaturais no seu ministério vai acontecer. Na sua vida financeira vai acontecer. Eu sei disso, porque a Bíblia é muito clara que quando o povo jejuava, eles eram abençoados. Quando o povo jejuava, Deus falava com eles. Deus se aproximava cada vez mais com eles. Então com a gente não vai ser diferente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então aceita essa palavra de todo o coração. Aceita isso que o Senhor está nos pedindo nessa manhã. Aceita isso, porque eu sei que através disso coisas vão acontecer e você vai poder testemunhar: eu consegui isso por causa do jejum. Quando Deus falou comigo sobre o meu ministério na casa de recuperação em 2010, eu estava nesse jejum de 40 dias. Eu estava no 23º dia e Deus falou comigo sobre que o meu ministério naquela época era casa de recuperação. Era entrar dentro de uma casa de recuperação. Deus falou comigo dentro de um jejum de 40 dias, no 23º dia. E nem por isso eu parei, porque o motivo de jejum era para saber o que eu tinha que fazer para o Senhor. E Ele me deu a direção naquela época. E eu larguei tudo, a minha profissão, todas as minhas barracas de cachorro-quente, de churrasco, o meu buffet de churrasco que eu tinha, que eu fazia confraternização de empresas, buffet de casamento, fazia tudo isso. Eu deixei para servir ao Senhor. E não me arrependo um minuto. Porque eu dei no meu coração o lugar do Senhor, não das coisas e nem das pessoas. Porque no meu coração, o Senhor que toma conta. Porque se você colocar no seu coração as pessoas vão te desanimar, mas Jesus não. Então não dê lugar do seu coração que é de Jesus. Não dê lugar no seu coração que é dele. Porque só Ele pode suprir todas as necessidades. E eu não me arrependi. E o Senhor está me chamando, e te chamando também, para esse tempo de jejuar e se aproximar dEle. De gigantes que ainda precisam cair nas nossas vidas. Porque existe um gigante, que é a incredulidade, que só sai com jejum e oração, e nós lemos aqui. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui como Igreja Renovada Cantareira, entregando as nossas vidas ao Senhor e consagramos ao Senhor a nossa vida, Pai. Nós estamos consagrando a nossa vida para jejuarmos, Senhor. E o primeiro propósito desse jejum, Senhor, é te buscar, é te ouvir a tua voz, de entender as tuas vontades para a nossa vida, Senhor. Por isso, esclarece no nosso coração a tua vontade. Esclarece no nosso coração esse tempo que nós precisamos de te buscar, Senhor, de estar mais perto do Senhor. Esclarece no nosso coração, Pai. A partir de amanhã, Senhor, nós consagramos a nossa vida para jejuarmos, Pai. E não só por esse tempo, Pai, que eu coloquei, mas é para buscarmos o Senhor, Pai, durante a nossa vida aqui nessa terra. Por isso, Deus, no nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão, Senhor, nessa manhã. Fala o coração deles, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pela tua misericórdia. Aqui foi dito, servir ao Senhor tem que ter renúncias. E as renúncias vão fazer as vontades do Senhor vêm sobre a nossa vida. E se eu e você não satisfazermos com a vontade de Deus, qual que é a vontade que vai satisfazer a gente? Não vai existir. Então, nessa manhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus.